final, ou pelo menos de método artesanal da nossa cidade, e que resolveu oferecer-nos de volta as típicas e as tradicionais cervejas Topázio e Onyx, que eu vou mostrar. Esta é a Onyx, que é uma cerveja preta, deliciosa. Eu sei que esta hora da manhã, se calhar, não é muito, muito bom bebermos cerveja, mas o importante é que nós fiquemos a saber que elas existem de novo no nosso imaginário e na possibilidade de nós podermos oferecer a quem mais gostamos este Natal. Topázio e Onyx fazem parte do imaginário de Coimbra, é uma marca identitária que entretanto desapareceu, mas que graças à dinâmica do empresário Arnaldo Batista, do grupo Vasco da Gama e naturalmente da Praxis, trouxe de novo a Coimbra. Bom, feitas estas apresentações, Pedro Machado hoje está no Altice Arena em Braga, vai fazer parte agora do Congresso dos Médicos Dentistas como orador num dos seus painéis. Eu não sei se levou até Braga também algumas cervejas de Coimbra, como a Topázio e a Onyx. Pedro, bom dia.
Olá Carlos, bom dia para os nossos ouvintes da nossa Rádio Regional do Centro, também da nossa Rádio Soberania, e este cumprimento especial às nossas cervejas Praxis, que eu acho, Carlos, que acompanham bem em qualquer refeição e em qualquer hora do dia, por isso provavelmente não seria de estranhar se víssemos alguns compatriotas nossos a degustar já uma belíssima Onyx ainda durante a manhã. Mas, de facto, viemos para Braga hoje, estamos aqui com o Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas em Portugal, e onde vamos começar a discutir, já lá vamos, Carlos, a um dos temas que começa neste momento também a despontar, e do qual temos vindo a fazer algum trabalho desta parte, que é o turismo médico, e em particular, neste caso, o turismo médico para os médicos dentistas, mas que hoje já representa qualquer coisa como 100 mil milhões de euros em todo o mundo, e portanto, é um tema que nos vai merecer atenção e que vai merecer um amplo debate hoje aqui em Braga, no Altice.
Mas antes disso, há aqui um outro tema que o Reino Unido começa, o mercado potencial do Reino Unido começa a dar sinais de retoma. Isso quer dizer o quê? Que vamos voltar a ter turistas ingleses apesar do Brexit?
Tivemos esta semana em Londres, Carlos, particularmente segunda e terça-feira, que foram os dois dias dos três que tem o World Travel Market, que é considerada uma das mais importantes e das maiores feiras do mundo, já em regime presencial, e esse é o primeiro sinal, o sinal de que o mundo está a retomar alguma normalidade, apesar dos indicadores que têm sido transmitidos nas últimas semanas, em particular na Rússia e na Ásia, e também no centro da Europa, para algum agravamento deste sistema pandémico ou desta epidemia que teima em continuar, no fundo, a estar dentro das nossas vidas, a estar naquilo que é a nossa atividade, mas apesar disso também há que nos ajustarmos a este novo normal e para esse efeito é que a vacinação é tão importante, como aliás já está a acontecer com a recomendação da terceira dose. Para isso, o que estamos a procurar fazer é, no fundo, este contacto direto com os operadores internacionais. Londres é um mercado particularmente importante para Portugal. Londres tem, neste momento, em Portugal, 456 mil hóspedes que vêm para Portugal. Praticamente 2 milhões de dormidas que estes hóspedes acabam por fazer no nosso território nacional, e isto é responsável por mais de 1 milhão de euros ao longo de cada ano. Para termos uma pequena percepção, na sua distribuição pelo nosso país, pelas nossas regiões, o Norte tem praticamente 85 mil dormidas de britânicos em 2020, estamos a falar num ano de grande contração, num ano de grande retração. O Centro de Portugal, na ordem das 35 mil dormidas, o Alentejo, 21.400, e depois a grande concentração, naturalmente, deste mercado inglês é essencialmente no Algarve, mais de 1 milhão de dormidas, 235 mil dormidas na Madeira, 602 mil dormidas também na área de Lisboa e os Açores com praticamente 10 mil dormidas. Ou seja, é um mercado que acaba por ser particularmente importante para Portugal. É o primeiro mercado externo para Portugal e isso é relevante. E isso também são esses sinais de retoma que nos fazem, no fundo, perspectivar alguma daquilo que queremos que todos, que é voltar a ter os turistas a viajar para Portugal. O Centro de Portugal, como disse, este mercado é o quinto mercado mais importante para a região centro, portanto não é um dos nossos mercados prioritários, mas no fundo acabamos por estar numa relação de parceria, de complementaridade com as outras regiões do país, por forma a podermos reforçar a presença da marca Portugal. E foi isso que aconteceu, e é isso que é digno de registro. O mercado reage bem. Portugal e o Centro de Portugal em particular, são procurados pela cultura, pela gastronomia e pelo turismo de natureza e ativo. Ou seja, o mercado britânico, que estava muito caracterizado apenas com o produto sol e praia, com o golfe, e ainda continua a estar, dominadamente a estar, mas já tem algumas preferências, começa a abrir aqui com alguns operadores internacionais para outros produtos turísticos, o que justificou, de alguma forma, a presença de todas as regiões do país, inclusive Açores e Madeira, e portanto Portugal esteve completo, esteve inteiro nesta representação. E aquilo que expectamos é, naturalmente, que 2022 possamos voltar a ter o mercado britânico a funcionar no seu pleno.
Que é extremamente importante. Só referir que estas sextas-feiras com Pedro Machado, com muito gosto fazemos, tem agora o apoio das cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx. Vamos agora falar daquilo com que nós começamos a conversar, que é precisamente o turismo médico. Não estivéssemos nós numa cidade onde a saúde acaba por ser um dos produtos fundamentais, que é Coimbra, mas o país inteiro e a nossa região em concreto, a região de turismo do centro, tem vários congressos, várias especialidades nesta área, o que também acaba por ser, digamos, uma aposta de futuro.
É, Carlos, este turismo médico abre-nos aqui várias oportunidades, até pelo facto de estarmos a viver o momento que todos conhecemos, que é naturalmente esta percepção, esta preocupação generalizada pelas questões relacionadas com a saúde e com a segurança. E este turismo médico gera aqui várias vantagens competitivas. Em primeiro lugar, porque Portugal tem hoje um ecossistema de investigação e desenvolvimento bastante inovador em áreas, nomeadamente, como a neurociências, o cancro, a imunologia, a medicina regenerativa, a nanomedicina, e isso tem feito com que Portugal possa vir, nomeadamente também associado ao seu ensino, a ter um posicionamento muito interessante para esta indústria do turismo médico, que gera negócios na ordem dos 100 mil milhões de euros por ano, nomeadamente é a previsão que se tem até 2025. Este projeto tem naturalmente subjacente também o facto de Portugal estar entre os 15 melhores países na ótica no ranking da Organização Mundial de Saúde. Estão, obviamente, neste ranking a França e a Itália nos primeiros lugares, a Espanha em sétimo, Portugal está em 12º, à frente da Grécia e à frente da Islândia. Portanto, o que significa que Portugal tem um posicionamento extraordinário para poder se ingrar naquilo que é um outro produto turístico, um produto turístico que tem associado as nossas valências, aquilo que são as nossas competências reconhecidas internacionalmente, mas que também nos podem ajudar a esbater outros tipos de problemas que temos ainda em Portugal, como a sazonalidade ou como a estadia média. Até porque quem vem fazer um tratamento e depois pode usufruir desta vantagem de poder ficar associado ao destino uma, duas, três semanas, um mês, dois meses, que estão muitas vezes ligados àquilo que são os seus processos de recuperação. Normalmente estas pessoas viajam acompanhadas, não viajam sozinhas, e isso faz com que, por exemplo, alguns dos países nossos concorrentes, o caso da Espanha que já aqui citámos, seja particularmente competitiva em três grandes áreas regionais, Barcelona, Madrid e Málaga, e isso faz com que, por exemplo, nós tenhamos capacidade, já estudada em Portugal, e no caso do centro de Portugal, para aproveitarmos valências como os transplantes hepáticos, como a ortopedia, como a cirurgia cardiotorácica, que são particularmente competitivas. E, portanto, o que estamos agora a discutir é uma nova oportunidade, criada também por aquilo que é o ecossistema mundial, que foi o facto de termos uma pandemia, e que de alguma forma contribuiu para rasgar aqui alguns horizontes sobre a possibilidade de nós estruturarmos produtos turísticos novos. Já falámos do ecoturismo, já falámos do turismo religioso, já falámos do enoturismo, e portanto, no fundo, Portugal abre a sua palete daquilo que podem vir a ser os produtos turísticos mais atrativos, mais competitivos do ponto de vista internacional, e o turismo médico, podendo nós competir, uma vez que estamos neste ranking dos 15 países que a Organização Mundial de Saúde reconhece com competências para a matéria. E se somarmos a isto o facto de sermos, consideradamente, o melhor país do mundo do ponto de vista turístico, como já fomos durante 3 anos consecutivos classificados. Se juntarmos a isto, Carlos, as nossas valências, nomeadamente dos nossos vinhos, da nossa gastronomia, da nossa cerveja, naturalmente, também faz aqui um papel distintivo na nossa oferta turística do Centro de Portugal, mas depois aproveitarmos o facto de termos Coimbra, uma cidade reconhecidamente associada à saúde, mas outras cidades, outras universidades, outros politécnicos têm feito este trabalho naquilo que é a projeção das ciências médicas no centro de Portugal e em Portugal, e termos aqui, de facto, também a oportunidade de juntarmos outros produtos turísticos compósitos, se juntarmos ao turismo médico, naturalmente, o gastronómico, se juntarmos ao médico o turismo ativo, o turismo de natureza, o centro de Portugal tem, de facto, condições extraordinárias para nos podermos aqui projetar. E é isso que hoje vamos aqui afirmar e, quiçá, lançarmos aqui do norte de Portugal aquilo que foi um projeto que foi iniciado ainda pela Associação Industrial Portuguesa, mas que acabou por não ter visibilidade suficiente, nem maturidade suficiente, quiçá nós não vamos conseguir agora, e é isso que estamos aqui muito empenhados em fazer, em lançarmos o turismo médico como uma aposta estruturante e estratégica do Centro de Portugal.
E não estivesse o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro particularmente atento a estas oportunidades que o mundo nos vai oferecendo e aproveitá-las, afinal de contas alguém já dizia, nada se perde, tudo se transforma, tudo se reaproveita. É o caso que o grupo Vasco da Gama fez com as cervejas tradicionais da nossa cidade, a Topaz e a Onyx, que foi resgatá-las do esquecimento, porque no fundo, quando estas marcas desapareceram, praticamente há uma geração que nem sequer sabia da existência delas, mas que agora, graças à vontade e à dinâmica e à garra e à determinação de Arnaldo Batista e da sua equipa, voltam a estar na nossa companhia e que podem ser belíssimas sugestões para este Natal. E já que falamos de sugestões, Pedro Machado, estamos na reta final, o que é que nos propõe para este fim de semana?
Carlos, três sugestões. Uma que hoje mesmo às 19 horas vou participar na cerimónia de inauguração, que é a Feira da Castanha de Folgozinho. Eu acredito que também case muito bem com uma dessas escolhas que a Topázio e a Onyx nos fazem, Carlos. Não é apenas a água-pé, não é apenas a jurupiga. Eu acho que há seguramente nessa palete da Praxis uma cerveja que casa bem com a castanha, portanto fica a primeira sugestão. A segunda sugestão vai acontecer este fim de semana também, o Ocean Film Tour. São filmes daqueles que são os amantes dos oceanos, que vai acontecer na Figueira da Foz, e portanto a ordem do dia ainda estamos a falar sobre Glasgow, ainda estamos a falar sobre a Conferência Internacional sobre as Alterações Climáticas. E finalmente, uma sugestão para levar, vai começar à mesa com Júlio Diniz, é no fundo um roteiro gastronómico, mas também literário, que Ovar vai fazer, e por isso ficam aqui estas três sugestões bem distintas para os nossos ouvintes.
Belíssimas sugestões, se me permite, eu complemento com mais algumas, nomeadamente o Rally em Mortágua, a Feira das Aves em Adões-Trouxe Mil, Feira Maior, dedicada às questões dos mais idosos em Oliveira do Bairro, o Encontro de Coros e Anadia, promovido pelo Grupo Stella Maris, em Sátão, a Feira do Míscaro e, naturalmente, um bom fim de semana, aproveitando este tempo magnífico. Pedro Machado, bom trabalho. Hoje vai ser mesmo um dia de trabalho, de manhã à noite, aliás, como disse, todos os dias, não é, para o Pedro Machado. Tudo isto com o apoio da Onyx e da Topázio. E hoje convido Pedro Machado a ouvir um FRA que os antigos orfeonistas fizeram ao senhor Arnaldo Batista. E assim nos despedimos dos nossos ouvintes de Aveiro, através da Rádio Soberania, do Pedro Machado e todos aqueles que nos escutam às sextas-feiras com Pedro Machado neste espaço que tem agora o apoio da Onyx e da Topázio. Luís Vaz fica consigo. Eu regresso na próxima segunda-feira às 7h30. Bom dia.
Muito bom dia.
Um abraço.
Um grande abraço, Dr. Pedro Machado, e também para todos os colegas de Coimbra.
Uma delas em Nova Iorque há relativamente pouco tempo. Haveremos continuar, se Deus quiser. Então, pelo Arnaldo, pelos seus filhos, pela sua praxis, pela cidade, pelo nosso país, não vai nada? Nada mesmo, nada mesmo, nada? Nada mesmo, nada mesmo, nada? Então, com muito coração e força, FRA! FRE! FRI! FRO! FRU! Fra, fre, fri, fro, fru! Ari, quale, quale, qua! Ari, quale, quale, qua! Shirimirimita, ta, ta, ta! Shirimirimita, ta, ta, ta! Urra! Urra!